Vamos dar início à nossa reunião, que antevejo breve, mas obviamente demorará, como todas as reuniões, o tempo que os senhores e senhores deputados pretenderem. Foi-vos distribuído um plano de atividades, ponto 1, do mesmo modo que foi distribuído um projeto de apreciação de regulamento. O que eu iria sugerir, senhoras e senhores deputados, pedi a vossa atenção. O que tem ocorrido, foi-me transmitido nas demais comissões, relativamente ao plano de atividades, a existência de uma realidade que de facto se impõe, que é a circunstância da Conferência de Presidentes em não ter reunido e estabilizado as competências das diversas comissões, que têm obviamente projeção sobre o plano de atividades, embora creio que o projeto já tivesse suficientemente expurgado de matérias que pertenciam à ex-Comissão de Orçamento, Finanças e Modernização Administrativa, do mesmo modo, o regulamento, ao que me é dito, seria objeto de uma ponderação de harmonização entre as diversas comissões, também a ter lugar na sede da Conferência de Presidentes. Portanto, o que eu sugeriria, em termos de obediência ao princípio da economia processual e para não perdermos muito tempo em relativamente a dois documentos sobre os quais terá que haver essa pronúncia relevante, é que as senhoras e senhores deputados, até ao final desta semana, fizessem chegar à mesa sugestões de alteração quer de um quer de outro. Portanto, podíamos obviamente pôr à discussão, mas estando pendente desse ato, me parece despiciante, mas obviamente farão o que a mesa fará, o que os senhores e os senhores deputados bem entenderem, mas o que eu proporia é que até sexta-feira fizessem chegar essas alterações, na expectativa de que, entretanto, seja marcada a conferência de presidentes e, obviamente, discutiríamos e aprovaríamos os textos finais, portanto, isto relativamente ao ponto 1 e 2, portanto, o que eu proporia, sendo consensualizado, como aparentemente terá sido designadamente na Comissão de Assuntos Constitucionais, em que a situação se decorreu nos mesmos termos, é que adiássemos esta discussão nestes termos, portanto, até sexta-feira faríamos chegar essas propostas de alteração e que seriam, obviamente, discutidas já, presumo eu, com a fixação das competências e também a eventual harmonização ou sugestões de harmonização, melhor dito, porque, como sabem, em termos de regimento, a competência para o regulamento pertence a cada uma das comissões, mas é desejável que haja elementos comuns de harmonização entre os documentos. Portanto, não sei se alguém tem alguma objeção a esta sugestão. Sr. Deputado Eduardo Pacheco, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, Sr. Presidente, da nossa parte estamos em condições de entregar já aqui só uma pequena alteração, duas, ao plano de atividades. Concordo com a metodologia que o Sr. Presidente propôs e, portanto, nada a opor. São duas precisões face ao histórico da Comissão de Orçamento e Finanças e Administração Pública, agora só COF, que tem a ver com as outras audições. Nomeadamente, logo a primeira, relacionada com, portanto, na página 9, quando se faz a referência a que uma das audições deverá ser a do Sr. Ministro das Finanças sobre o programa de estabilidade, tivemos sempre aqui uma discussão que pode ser evitável, se ficar claro, e para nós o que faria sentido é que esta audição ocorra antes da apresentação em plenário do mesmo. Da proposta de plano de atividades e, portanto, por isso vamos sugerir que seja feita essa referência, um inciso, porque tínhamos sempre essa discussão, se era antes, se era depois, e, portanto, matamos muito dessa discussão, se o assunto ficar clarificado desde já. E a segunda tem a ver com os reguladores que acompanham o setor financeiro, também no nosso histórico, falta a autoridade da concorrência, na lista que aqui está elencada, ouvimos sempre, e a autoridade da concorrência tem muito a ver, nomeadamente, com tudo o que pode haver ao nome de cartelização de seguros, de processos que estejam em curso na área dos seguros e no próprio sistema financeiro, na área da banca. e que, portanto, também deveria ser incluída. E é essa também a nossa tradição. Tirando a isso... Logo no primeiro ponto... nas outras audições, se me permite, sem querer abrir o debate, uma audição com o Sr. Ministro das Finanças sobre a revisão anual do Programa de Estabilidade e do quadro plurianual de programação orçamental, pode ficar como está entre parênteses, nos termos do artigo tal da lei de enquadramento, antes do debate em plenário. É o único inciso que... nessa mesma página, tens a seguir as entidades a ouvir, não é? O Banco de Portugal, CMVM, a Autoridade de Supervisão dos Seguros, a Agência de Gestão de Tesouraria da Dívida Pública e a Autoridade da Concorrência. Mas daqui no nosso, não. Porventura, a versão que já está... Ou então ainda é a versão antiga.
A mesa só distribuiu uma versão, Sr. Deputado. Isso é uma questão. Sr. Deputado Duarte Pacheco, faz chegar... Pronto. Portanto, fará chegar essa... Pronto, nos termos, até sexta-feira, todos os grupos parlamentares o farão. De qualquer maneira, já sinalizou duas referências. Portanto, se não houver mais intervenções, dávamos por assento que os demais, todos os grupos, não é os demais, todos os grupos até sexta-feira farão chegar as propostas de alteração, havendo, e obviamente serão consideradas depois na reunião subsequente. Portanto, ponto 1 e ponto 2, nestes termos, podemos dar por adiado. Ponto 3, designação do dia da semana, da hora e das reuniões ordinárias da Comissão. Senhores deputados, este ponto foi incluído, porque, como sabem, foi uma conversa tida logo na primeira reunião em termos de sinalização da data das reuniões. Ficou, como sabem, consensualizado que faríamos hoje reuniões à quarta-feira. Sucede que, entretanto, o grupo parlamentar do PSC fez-me chegar que, de modo compreensível, ou seja, foi a primeira reunião e também temos que perceber e percebemos seguramente que a enorme renovação que a Comissão de Orçamento e Finanças obteve, até em termos de organização interna, que aliás não tinha sequer ainda coordenador indicado, uma reflexão interna, chegou à conclusão que sugeriria, não me vou antecipar, mas portanto vou dar a palavra ao grupo parlamentar do PSD, mas que... justifica que haja uma deliberação formal e não uma auscultação informal, portanto ficará em ata o resultado desta deliberação e não propriamente uma conversa informal sobre preferência. E, portanto, dava a palavra ao grupo parlamentar do PSC, faz favor. Deputado Eduardo Pacheco.
Senhor Presidente, efetivamente, logo na reunião, na nossa primeira reunião, nós tivemos uma breve discussão sobre a matéria. Percebemos que havia alguma conflitualidade, sobretudo com a conferência de líderes, que impediria alguns de nós, pelo menos a senhora deputada Cília Meirelles e eu próprio, de estar aqui por regra, mas essa éramos dois. Acresce que quando as outras comissões começaram a ficar, estabilizaram também, hoje temos muitos mais senhores deputados, pelo menos do nosso grupo, que estão com muita dificuldade na presença na quarta-feira de manhã. E daí pedirmos, ou colocarmos à consideração, se não é possível que a Comissão de Orçamento e Finanças possa reunir na terça-feira, a partir do meio da tarde, por exemplo, e porventura que outras comissões que reúnam também terça possam começar logo a seguir ao almoço, ou vice-versa. De modo a que as pessoas possam estar presentes, por regra, nas reuniões da Comissão de Orçamento e Finanças.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Fernando Anastácio, faz favor.
Sr. Presidente, muito obrigado. Queria começar por saudar todos os membros da Comissão de Orçamento e Finanças. E, precisamente sobre este tema... De facto, na reunião que tivemos aqui no dia de instalação da Comissão, surgiu logo a questão de seguirmos a tramitação habitual, ou seja, o histórico que tínhamos as reuniões à quarta-feira de manhã. Na altura, posto logo algumas reticências, particularmente o Sr. Deputado Cida Meirelles, pronto, quanto um impedimento que resultaria, pelo menos pontualmente, relativamente à reunião da Conferência de Líderes. O grupo parlamentar, nós, os membros do Partido Socialista, nesta comissão, tivemos a oportunidade de avaliar e também ver aqui a evolução das agendas sobre isso, e da nossa parte há uma abertura, digamos, ou para a solução que estava, de facto, na quarta-feira, mas também não conseguiremos conciliar a solução numa perspectiva de podermos fazer a reunião à terça-feira. Eventualmente, a sugestão a ser à terça-feira seria preferível, como até foi referido pelo PSD, tipo meio da tarde, no sentido de poder já largar na grelha algum tempo para outras reuniões que terão anteriormente, mas achamos que este era um assunto que, na nossa perspectiva, todos devíamos fazer um esforço para não ser propriamente uma questão de... uma questão consensualizada, porque acho, procurando responder a todas as... digamos, dentro do possível, sabendo que é completamente impossível evitar qualquer sobreposição, mas encontrarmos uma plataforma que possa ser do agrado, pelo menos da satisfação de todos, e por isso nessa perspectiva há a nossa abertura para rever a data da decisão no sentido que foi proposto.
Portanto, o Sr. Deputado Fernando Anastácio, grupo parlamentar do Partido Socialista, votará favoravelmente a...
numa solução, se...
terça-feira.
Sem prejuízo que gostaríamos que desta reunião se tentasse um esforço para se tentar encontrar eventualmente um consenso, se fosse possível, sobre isso. Sem prejuízo, obviamente, das votações.
Certíssimo. Deputado Duarte Alves, Partido Comunista Português, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Em relação a esta matéria, compreende-se aqui que haja uma vontade de compatibilizar as agendas, não é? E penso que isso é o objetivo de todos, é conseguirmos o máximo de compatibilização possível. Agora, o problema que se coloca em relação aos deputados que fazem parte da Conferência de Líderes também se coloca no meu caso, porque faço parte de outras comissões que reúnem habitualmente à terça-feira. São duas e, portanto, irá sempre, muitas vezes, irá colocar a questão do impedimento. E eu considero que um impedimento, o meu impedimento por estar noutra comissão não vale menos do que o impedimento por um deputado fazer parte da Conferência de Líderes. A questão coloca-se de igual maneira. A única diferença é que as outras comissões reúnem semanalmente, à terça-feira, e será à terça-feira, que é aquilo que tem sido a prática ao longo das últimas legislaturas. Esse impedimento será semanal, enquanto que a Conferência de Líderes não é semanal. É de 15 a 15 dias, às vezes até pode passar mais tempo e, portanto, eu penso que, quando muito, o meu impedimento até será mais regular do que em relação a quem participa na Conferência de Líderes. Portanto, eu sugeria que aquela solução que foi apontada na última reunião, de passarmos a reunião para as 9 horas, em vez de ser às 10, para permitir uma maior presença durante uma parte da reunião, eu penso que essa solução, da nossa perspectiva, seria aquela que melhor salvaguardava. Nós não temos qualquer problema em começar às 9, mas, de facto, o impedimento da terça-feira coloca-se muito em particular aqui para mim, pronto, para o PCP.
Muito obrigado, Sr. Deputado Duarte Alves. Mais alguém se quer pronunciar? Antes do... Então, se permitir, Sr. Deputado, faça.
Sr. Deputado Duarte, acho que é um esclarecimento.
Porque eu só eu porventura não fui claro, quando esse não é, só tenho que pedir desculpas e tentar melhorar. Quando a questão da Conferência de Líderes, para mim, sendo até pessoal, eu não levantei nenhuma objeção, como repararam na quarta-feira passada. Agora, neste momento, o problema não é esse. Há também colegas que são membros e com cargos na Comissão de Saúde e na Comissão de Economia que marcaram estas reuniões também para as quartas-feiras de manhã. E, portanto, estão nas mesmas circunstâncias que o Sr. Deputado Duarte Alves. E foi a partir do momento em que essa questão se colocou que resolvi trazer a questão aqui.
Muito obrigado, Sr. Deputado Eduardo Pacheco. Antes de dar a palavra ao Sr. Deputado Coutrinho Figueiredo, só queria chamar a atenção de uma questão. Foi agendado este ponto precisamente porque todos reconhecerão que é verdadeiramente impossível... manifesta sobreposição de comissões, arranjar uma data que satisfaça a todos, sem quaisquer objeções. E, portanto, temos que tomar uma decisão e, por isso, essa foi agendado este ponto. Temos que fixar uma data e, portanto, será a expressão formal da vontade da Comissão. Sr. Deputado Coutinho Figueiredo, faz favor. Alguém que manifestamente terá várias sobreposições facilmente.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, saúde a todos. Eu hoje tinha feito uma nota mental para não ser o maçador de serviço, mas não me deixam. Aqui há 15 dias, quando olhei para aquilo que se poderia perspectivar como trabalho parlamentar, a situação que eu detetei foi: havia 12 comissões e havia todo o dia de terça-feira e amanhã de quarta para a reunião das comissões. Passado 15 dias, as 12 comissões passaram a 14 e vim a perceber-me que, afinal, terça-feira de manhã não é bem para usar. Portanto, temos a tarde de terça e amanhã de quarta. Para mais comissões. Todos nós já percebemos que temos aqui impedimentos de horário. Eu tenho um impedimento maior do que horário. Não sou ubíquo, não acho que vou desenvolver essa capacidade até nos tempos mais próximos. E, portanto, as três comissões a que eu estou empossado e em que tem esta discussão, com o risco de aceitar um horário que na comissão seguinte, afinal, já não é possível, e andamos nisto. Portanto, uma sugestão para futuros, desculpem lá, isto é a vertente, a costela de resolver problemas que vem ao de cima, é que as comissões, quando forem criadas, tenham logo um horário, que as pessoas, quando escolhem as comissões, sabem que podem, logo um horário, logo à partida, sem saber quem é que se quer candidatar a elas. Mas isso é para futuro, agora já temos a situação criada. E a situação criada para mim é esta. Tenho uma reunião de uma comissão às 14 horas de terça-feira, uma às 15 horas de terça-feira, e presumo que hoje deveria daqui sair uma solução que era às 16 horas de quinta-feira. Portanto, vou passar a ser uma espécie de deputado volante, não é? Vou arranjar uns patinhos para andar nestes corredores entre sala em sala. Isto não faz sentido, a menos que queiram que os deputados únicos, também neste caso, tenham que deixar de estar nas comissões que querem, para passarem a estar nas comissões que podem. Passado este momento mal feitio, a solução prática que eu sugeria é o deputado Duarte Alves, não é? Faz uma sugestão de passar isto para as 9 da manhã. Para mim, às 8 da manhã está perfeito, já cá estou. E resolvíamos boa parte das sobreposições de horários que acho que a maior parte de nós temos. Se acharem que esta pretensão de um deputado único tem alguma valia, porque senão votam em maioria e lá vou eu ter que comprar os patins. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Como Sr. Deputado pode testemunhar, normalmente à hora que chega, eu já cá estou.
Confirmo, Sr. Presidente.
Portanto, só para, obviamente, não tenho quaisquer constrangimentos de horários, Sra. Deputada Mariana Mortágua, faz favor.
Doutora, Sra. Presidente, sem grandes discussões e competições sobre quem trabalha mais ou entra mais cedo ou menos cedo, lembrar que todos nós somos um bocadinho deputados volantes. Todos nós temos muitas comissões, nos coordenamos entre muitas comissões, às vezes pertencemos a grupos parlamentares maiores, ou que já foram maiores, ou que já foram mais pequenos, às vezes temos comissões de inquérito e comissões regulares, e por isso é um hábito dos deputados terem que circular entre várias comissões. Todos nós já fizemos isto, já corremos de uma comissão para outra para defender projetos aqui ou ali, pedimos adiamento. Esse é o funcionamento do Parlamento. O que não quer dizer que não possamos estender os nossos horários de trabalho para além daquilo que é a praxe parlamentar, que muitas vezes, de facto, restringe muito os horários possíveis. E penso que esse esforço deve ser feito. Do lado do Bloco de Esquerda, é-me completamente indiferente se a Comissão reúne à terça ou à quarta de manhã. Acho que deve haver um critério, tanto quanto possível. É que, ao tentar conciliar as várias necessidades, seja dada prioridade aos coordenadores dos grupos parlamentares e com especial atenção aos grupos parlamentares que só têm um deputado, sendo tanto quanto possível os grupos parlamentares que não são grupos parlamentares em que é o único deputado. Neste caso, há duas incompatibilidades entre o grupo parlamentar do PCP e o grupo parlamentar do CDS. Eu parece-me que, e há também o deputado único, mas aí tentaremos o máximo possível, mas não tem um deputado afeto só a esta comissão, como este caso. O que me parece é que temos que encontrar uma solução que seja possível entre estes dois casos, e por isso eu gostaria de saber se, dado este impedimento, se uma comissão quarta-feira, muito cedo de manhã, responderia às necessidades da Sra. Deputada Cida Meireles. Se não, teremos que encontrar uma outra solução, mas esta até agora pareceu-me aquela mais consensual.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Cecília Meireles, creio que é a última intervenção.
Obrigada, Sr. Presidente. Eu também acho que para o futuro esta sugestão de que haja horários indiciários das comissões para que, quando os deputados fazem as suas escolhas, as possam fazer de acordo com isso, parece-me boa ideia. Agora, tal como tínhamos falado na outra, para mim seria preferível na terça-feira à tarde. Se acordarmos na quarta-feira às 9 da manhã, pois com certeza será também possível. Aliás, eu já fiz várias vezes esta comissão, ao mesmo tempo que fiz comissões de inquérito, e creio que ninguém duvidará da minha presença em ambas. Esse é o trabalho normal do Parlamento, sem que isso tenha algum dia significado medalhas por trabalho especial, e aproveitava para alertar os senhores deputados que, se a Comissão de Orçamento e Finanças continuar a funcionar como é habitual, também às quartas-feiras e às quintas-feiras a seguir ao plenário, e muitas vezes pela noite dentro, terão que se habituar a trabalhar, porque é assim que a Comissão de Orçamento e Finanças, regra geral, trabalha, e certamente que continuaremos a fazer esse trabalho. Obrigada. Sabemos a hora de entrada, nunca sabemos a hora de saída.
Muito obrigado, senhoras e senhores deputados. Penso que o grupo parlamentar do PSC formalizará, pode fazê-lo verbalmente, porque estamos todos presentes, o que propõe que seja terça-feira...
Às 16 horas, por exemplo, senhor Presidente.
Vamos separar, e não é por acaso que está no ponto 3, separar a hora do dia. O senhor deputado Duarte Alves perguntava?
Sr. Presidente, é que parece-me que da parte do CDS às 9 horas não seria um problema. Eu compreendo que o PSD também queira que todos os seus deputados possam estar presentes nesta comissão e deve fazer um esforço para isso e deve fazer propostas nesse sentido. Agora, de facto, aquilo que a deputada Mariana Mortágua também aqui colocou, eu penso que também é importante. É que os partidos que só têm um deputado nesta comissão... tem menos margem de manobra se houver uma incompatibilidade de horários. E, portanto, se esta solução permitir a presença de todos os grupos parlamentares, esta solução de quarta-feira às 9, eu penso que era de adotar essa solução, se da parte do PSD não houvesse nenhum impedimento nesse sentido. É que, objetivamente, a questão é diferente para os grupos que só têm um deputado.
Sr. Deputado Fernando Anastácio, faz favor.
Sr. Presidente, não seria muito perceptível que o grupo parlamentar do Partido Socialista, portanto, tendo 10 pessoas nesta comissão, tivesse aqui a bater-se por um horário específico. Portanto, necessariamente somos nós o grupo que tem maior disponibilidade do ponto de vista de assegurar o funcionamento da comissão. E por isso somos sensíveis, essencialmente, àquilo que ouvimos e nas posições de cada um, nomeadamente dos deputados que só têm aqui um deputado, ou de grupo parlamentar que só tem um deputado afeto, ou até deputados únicos que se dividem por diferentes comissões. Portanto, deste debate, pelo menos, e da mesma questão que há bocadinho referi, que estávamos abertos a procurar uma solução consensualizada, a leitura que faço do debate que aqui aconteceu permite haver uma possibilidade de que há uma certa convergência, pelo menos assim o lemos, e tendo em consideração todos estes pontos, para que a quarta-feira às 9 da manhã seja o dia, às 9 da manhã, seja a hora mais consensual. Nesse quadro, eu até colocava a questão ao Sr. Deputado Duarte Pacheco, na perspectiva de podermos chegarmos aqui todos a um acordo, e se, da nossa parte, estaríamos confortáveis também com a solução das 9 da manhã, se fosse esse também o entendimento do Partido Social Democrata, e penso que desta maneira íamos ao encontro de todas as sugestões que foram aqui colocadas, e perguntar esse apelo que deixava.
Sr. Deputado Duarte Pacheco, faça.
Sr. Presidente, da nossa parte há essa disponibilidade, e com duas ressalvas, me permite, ou duas sugestões. Uma, porventura que os nossos colegas têm outras comissões que começavam às 10, possam até tentar, aí sim que as horas passem para as 11 horas, por exemplo, e portanto esta discussão que está a ocorrer hoje aqui deverá ocorrer em todas as comissões, e portanto os outros colegas que têm comissões previstas para quarta-feira às 10, aí tentem fazer a dilação para as 11 da manhã, de modo a que possam estar aqui 2 horas no cerne daquilo que é o debate e depois poderem deslocar-se às outras comissões. É uma sugestão aos nossos colegas. A segunda, Sr. Presidente, é que aquilo que era a prática, quando a nossa comissão reunia antes das 10, às vezes até com entidades a ser ouvidas, era menos simpático. Todos nós, os pontuais e as entidades, estarem a aguardar até que houvesse um quórum mínimo de funcionamento. E isso significa que a responsabilidade fica para cada um de nós para estarmos mesmo às 9 horas.
Sr. Deputado João Paulo Correia.
para entroncar naquilo que acabou de dizer o Sr. Deputado Duarte Pacheco, eu julgo que podíamos recuperar uma velha, uma prática de, do tempo da COFAP, da Comissão de Orçamento e Finanças e Administração Pública, que era distinguir aquilo que era o quórum mínimo para o arranque de audições de reuniões não deliberativas e o quórum mínimo para o arranque de reuniões ou de pontos de deliberativos. E, portanto, isso permitia não criar atrasos em muitas das audições que não têm caráter deliberativo. Mas isso é uma questão a ver no regulamento, que pode ser uma proposta também de alteração ao regulamento para discutir na próxima reunião.
Bom, sem prejuízo, Sr. Deputado, senhoras e senhores deputados, sem prejuízo de uma melhor reflexão, porque eu penso que o quórum de funcionamento é matéria constante do regimento da Assembleia da República, portanto não é derrogável por regulamento, mas isso é uma questão que se colocará. A questão do quórum de funcionamento é uma matéria que consta do regulamento da Assembleia da República, logo não é derrogável pelo regulamento interno. Sr. Deputado, não vou entrar agora em discussão, por várias razões, e mais uma, mas como sabe, o regime dos inquéritos parlamentares está tipificado por lei e, portanto, obedece ao que aí consta. Bom, ponto 3 da ordem de trabalhos, podemos concluir por unanimidade que as reuniões ocorrerão à quarta-feira a partir das 9 da manhã? Está aprovado por unanimidade. E eu apelava não só aos próprios, como aos coordenadores, no caso dos grupos parlamentares, para assegurarem que às 9 será assegurado o quórum de funcionamento das comissões. Senhoras e senhores deputados, passamos agora à distribuição de projetos que foram distribuídos a esta comissão. Eu permitia-me, e eventualmente questionando diretamente o Partido Proponente, que é o Partido Comunista Português, no entender da mesa, ou melhor dito, do Presidente da mesa, os projetos de lei 6.14 e projeto de lei 9.14 correspondem quasi precis verbis aos projetos de leis 1234.13 e 1244.13. O que é que isto tem a ver com o funcionamento dos nossos trabalhos? É que, no entender do Presidente, as questões do regime de penhora de habitação própria regidos pelo Código de Processo Civil são matéria de direito privado e, como tal, tramitarão na primeira comissão, sendo certo que na anterior legislatura tramitou na primeira comissão este projeto de lei. Aliás, nem era competência conexa, portanto, tramitou exclusivamente na primeira comissão. Do mesmo modo que o projeto de lei 9, que estatui sobre o regime de financiamento e apoio à redução tarifária dos transportes públicos, tramitou exclusivamente na Comissão de Economia e Transportes, portanto, nem sequer houve competência conexa. E, portanto, eu proporia à Comissão, porque nos termos do artigo 130 do regimento trata-se de uma deliberação da Comissão, a devolução ao Sr. Presidente da Assembleia da República para ponderação sobre a distribuição, com sugestão que eles, que estes projetos em causa, tramitem nas comissões onde tramitaram na anterior legislatura. Repito, ainda não tendo havido conferência de presidentes, ainda não está fixada a competência das diversas comissões. Mas podemos facilmente antecipar que as matérias de direito privado, de relações creditícias entre privados, se mantenham na primeira comissão, do mesmo modo que a regulação de transportes se mantenha na comissão de economia. E, portanto, se não houver objeção do proponente, penso que estes projetos tramitarão, mas, aliás, a distribuição não é imputável ao proponente, se alguém tem alguma objeção a esta sugestão de devolução? Posso, Sr. Deputado Duarte Alves,
professor? Eu, em relação ao projeto de lei número 9, eu hoje, ainda há pouco, na Comissão de Economia, penso que foi referido que também está na Comissão de Economia, conexa com a COF. Portanto, foi informado que também estaria a tramitar na Comissão da Economia. Portanto, nesse sentido, pode não fazer muito sentido estarmos a dizer uma coisa que já está a ser aplicada. Porque, de facto, aqui tem a ver com uma questão de financiamento, de um regime de financiamento permanente. E, portanto, poderá ser mesmo conexo, não sei.
Pronto, Sr. Deputado, apurarei, que todos nós temos de ter a benevolência de perceber que o sistema informático ainda está a ser apurado para esta legislatura, portanto, não, na distribuição à Comissão de Orçamento e Finanças não consta como Comissão Conexa, nem há qualquer referência à distribuição.
Sr. Presidente, só para dar ali a informação, estava na reunião da Comissão de Economia e, tanto pelo que percebi, a Comissão Principal, que foi dito, era a COF e a Economia era a Conexa. Penso que a proposta do Sr. Presidente é, quanto muito ao contrário, a Principal ser a Economia, a Conexa ser a COF.
Eu peço desculpa, dei-me ao trabalho de ver a tramitação do Projeto de Lei 1244, que é exatamente... Ele tramitou exclusivamente na Comissão de Economia, Inovação e Obras Públicas, nem houve qualquer conexão à COFMA. Portanto, não tenho qualquer objeção, todas as matérias são conexas com a COF, na medida em que têm repercussões financeiras, mas manifestamente o que eu sugerirei é que, no mínimo, a Comissão primacialmente competente seja a Comissão de Economia, se entender manter alguma conexão, ou se alguém reivindicar a conexão com esta Comissão, será obviamente atendido, mas... Creio que podemos consensualizar que manifestamente não é a comissão principal e, portanto, nesse pressuposto, alguém tem que ser uma deliberação da comissão, não é uma deliberação da mesa. Não tenho objeção.
Não tenho objeção.
Portanto, eu proporia que pudesse ser devolvido ao par para ponderação, obviamente. Ponderará e atribuirá a competência primordial ou não, mas o que eu sugeriria é essa solução e, portanto, pergunto se alguém... Sr. Deputado Eduardo Pacheco.
Sr. Presidente, em relação ao projeto de lei 6, subscrevemos a posição do Presidente. Em relação a este, quanto muito alterar a comissão base e, portanto, em vez de ser, como dizia o Sr. Deputado Costa, em vez de ser... o orçamento com conexão à de economia ser ao contrário, mas manter a nossa ligação, visto que estamos a falar de uma contribuição especial que é criada.
Não tenho qualquer objeção, portanto, a única observação que faço é que na anterior legislatura tramitou exclusivamente na economia, portanto... Não, o diploma é exatamente igual. Mas com esta precisão não tenho qualquer objeção.
Portanto, se era possível o partido proponente, autor, se puder, já esclareceu que não tinha objeção, mas se relativamente à questão da conexão ou não, se tem alguma preferência nessa perspectiva, se entende que deverá haver ou não conexão, ou, independentemente de tramitar em primeiro, onde é que seja a comissão principal. Ou seja, defenderá a manutenção de conexão ou ficará para ele, será confortável, que fique só na economia?
Eu não, neste momento não tenho propriamente uma opção entre uma situação e outra. Sinceramente, não sei o que é que será mais adequado. Eu penso que se calhar o melhor seja depois a mesa poder, eventualmente, em contacto connosco, com o PS, que também manifestou alguma posição em relação a esta matéria, e depois remeter-se à Conferência de Líderes ou à Conferência de Presidentes de Comissões, mas que se veja nessa área. Eu, neste momento, não tenho propriamente uma posição sobre essa matéria.
Certíssimo. Relativamente a competências conexas, desde que a competência primacial possa competir a outra comissão, não há qualquer objeção, reconhecemos como competência conexa, portanto daremos seguimento, penso que não há nenhuma objeção, nós proporemos que seja a economia e que seja estabelecida a economia e depois eventualmente voltar, se entender que será competência conexa, será distribuído, mas será distribuído nesses termos e com essa consciência. Relativamente ao projeto 2914, redução da taxa de IRC, isso sim, não há dúvidas, é competência desta comissão, e a proposta de distribuição... Desculpa. e a proposta de distribuição. Recordo, quem não fez parte da COF em legislaturas anteriores, que é uma grelha de distribuição em função do método de onde que atribui. Portanto, já pedi encarecidamente aos serviços que tenham isso presente, porque para acompanharem o cumprimento dessa grelha de distribuição, portanto, seguirá os termos do método da distribuição do método de ontem, portanto, competirá ao grupo parlamentar do PS. E eu perguntava ao Sr. Deputado Fernando Anastácio se já está em condições de indicar o relator.
Sim, com certeza, será o Deputado Miguel Costa Matos.
Então, Sr. Deputado Miguel Costa Matos, cabe-lhe a honra de ser o primeiro deputado relator da 14ª Legislatura na Comissão de Orçamento e Finanças. Felicito por isso. Ponto número 7. Não vejo o Sr. Deputado do Deputado Único Representante do Chega, que não está. Não está. Pronto, então vamos ter que adiar, questão, como sabem, prende-se com o artigo 128 do Regimento, ou seja, os projetos de resolução, o proponente terá que comunicar se pretende que o projeto seja discutido em sede de comissão ou remetido para plenário. É uma vontade do próprio e, portanto, iremos contactar o Sr. Deputado no sentido de manifestar essa vontade. Assim sendo, chegamos ao ponto 8, outros assuntos. Não vejo nenhuma manifestação de vontade para utilizar esse ponto. Na celeridade dos trabalhos. Da minha parte, contarão com ela. Eu repito, para isso, peço, fui demasiado otimista na apreciação. O Sr. Deputado João Paulo Correia não me permite. E, portanto, Sr. Deputado, faço favor.
Dois assuntos rápidos. Queria aproveitar para perguntar se alguma informação sobre a auditoria que foi deliberada por este Parlamento, que está a ser feita pela Inspeção-Geral de Finanças, salvo erro, à privatização do CTT e à concessão do Serviço Postal Universal por parte do Estado português à empresa CTT. Ainda não temos informação quanto à sua conclusão. Recebemos há dias um relatório de auditoria à DSE, mas sobre esta não há qualquer informação, e é extremamente relevante para o trabalho parlamentar. É um tema bastante, faz parte da agenda, porventura até de todos os partidos, e não temos qualquer informação, e penso que já esgotou o prazo para a resposta. Não sei se o Sr. Presidente consegue dar alguma informação antes de passar ao segundo assunto. Antes de passar ao segundo assunto, não sei se tem alguma informação para dar, ou se fica só o registro, fica a questão, para dar informação na próxima reunião. Penso que sim.
O segundo assunto está dependente da resposta do primeiro, então faço a concluir e responder a esse
outro. O segundo assunto é para informar que iremos entregar hoje um requerimento para que, a propósito daquilo que, foi a ação da Associação Portuguesa de Bancos junto do Banco de Portugal, para que o Banco de Portugal, enquanto entidade reguladora, esclareça se a cobrança de comissões, de uma comissão bancária ou comissões bancárias sobre os grandes depósitos, comissões essas calculadas em função do montante do depósito, é legal ou não é legal perante a legislação vigente, e perante um diálogo que está a haver entre, muito restrito, que não é público, entre a Associação Portuguesa de Bancos e o Banco de Portugal, é uma matéria de grande interesse, não só para o sistema financeiro, para o sistema bancário, para os depositantes, para os consumidores, para o público em geral. O PS entende que esse debate não deve ficar resumido e restrito a duas entidades, e, portanto, o Parlamento tem o dever de fazer esse escrutínio, e por isso iremos entregar hoje um requerimento para ouvir, para chamar em primeiro lugar a Associação Portuguesa de Bancos e em segundo lugar o Banco de Portugal. Portanto, iremos fazer chegar ainda hoje para que possa ser distribuído aos seus deputados.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Paulo Correia. Portanto, o requerimento, quando der entrada, será distribuído, como é óbvio. Relativamente à questão que colocou da auditoria, tendo sido deliberado na anterior legislatura, tive a oportunidade de apurar que foi feita uma insistência para que seja prestada essa informação a esta Comissão e, portanto, irei apurar em que data foi feita essa insistência e apurar também as consequências de, subsequente, ou melhor, a tramitação subsequente a esse pedido de insistência e, portanto, se tiver outra novidade, entretanto, será obviamente partilhada com a Comissão. Senhor Deputado Eduardo Pacheco, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, também para recordar e, porventura, que a mesa possa tomar as diligências necessárias, nós, o Parlamento, recebeu, como é regra, da parte do Governo, o relatório de combate à evasão e à fraude fiscal. O Sr. Secretário-Estado dos Assuntos Fiscais, por regra, no mês de setembro, vem ao Parlamento, à Comissão, apresentar esse relatório. Perfeitamente compreensível e natural que, estando em período de campanha eleitoral, que tal não tivesse ocorrido. E, portanto, penso que será oportuno, e porventura até antes de entrarmos no processo orçamental, que possa ser feita essa audição, que é uma daquelas regulares da Comissão, e o relatório foi entregue atempadamente, volto a dizer, não há aqui crítica ao Governo nesse sentido, mas o atraso deve ser superado, porventura, antes da entrada do orçamento.
Muito obrigado, Sr. Deputado Fernando Anastácio, faz favor.
Entendemos, de facto, que esse tema é um tema importantíssimo e de atualidade e que mobiliza todos os partidos políticos nesta matéria. Como disse bem, o relatório está cá, na Assembleia da República. A única razão porque não houve lugar à audição do Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais sobre... porque estávamos, foi precisamente no mês de setembro, e por isso é que associamos à pretensão e achamos que seria toda a oportunidade a audição do Sr. Secretário de Estado na apreciação do referido relatório. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não registrando mais nenhum pedido de palavra, podemos dar por concluída esta reunião. Senhoras e Srs. Deputados, muito obrigado. Às 15 horas vamos reencontrar no plenário.